Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação com mais um boletim especial do Realidades da Safra. Momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E a nossa parada de hoje vai ser no Mato Grosso do Sul para acompanhar como é que está a preparação do produtor pensando na próxima safra, na temporada de verão 26-27. Quem vai trazer esse cenário aqui para a gente, ajudar a gente a entender melhor essas movimentações, é o Gabriel Balta, coordenador técnico da ProSoja MS, já está aqui conosco por vídeo. Gabriel, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Obrigado, é uma satisfação estar falando com o pessoal do Notícias Agrícolas. É muito importante trazer esses preparativos aí. Acredito que estamos iniciando uma safra com bastante cautela, né? Então, os preparativos vão vir aí nos próximos meses, e agora o momento estamos focados na colheita do milho segunda safra.
Vamos começar justamente por aí, Gabriel. A colheita ainda está avançando aí no estado, né? Como é que estão esses trabalhos nesse momento e como é que estão os resultados que estão sendo obtidos para essa safrinha de milho?
Certo. O milho segunda safra já tem aí 64% da área estimada colhida. Destaco isso, né? Porque hoje o milho ocupa 45% da área destinada à soja. Então, esses preparativos têm muito dessa colheita. Então, o produtor está focado nessa operação. E a produtividade que está vindo do campo está sendo muito boa, né? A gente está observando aí que temos assim, uma moda de média acima de 100 sacas. Então, acredito que vai bater aí um novo número, né? Acredito que a gente vai ter uma produção acima de 13 milhões de toneladas no estado do Mato Grosso do Sul.
E olhando para essa sequência, Gabriel, porque o produtor se divide, né, entre realizar essa colheita e já pensar na sequência, porque uma coisa vem junto com a outra, como é que tem sido a busca por insumos, essas compras? O produtor aí do estado já comprou tudo, já definiu o seu pacote tecnológico, ainda está em aberto, como é que tem sido essa preparação?
Bom, a gente viu um movimento diferente esse ano, né? A gente viu que as compras de fertilizantes no período de maio foi muito abaixo. Geralmente o produtor aí compra, né, durante esse período. E a gente analisou que o Brasil fez a compra, mas nosso estado aí diminuiu essa compra. Foi cerca de 1 milhão de toneladas compradas de fertilizante. É algo preocupante, né? E a gente viu, conversando com cooperativas e revendas, trouxe para nós a notícia que quem não comprou o seu fertilizante até junho, praticamente agora, nesse início já de safra, não terá mais disponível. Então, a gente acha que, analisando todo esse ritmo do produtor, a gente acredita que ele já está com esse fertilizante já comprado, né? A gente fala assim, agora deixar para a última hora não existe mais esse momento de compra. Então, a gente acredita que o produtor está preparado, né? O problema é a próxima safra, né? É que a gente fala já 27, 28. Então, a gente precisa entender como está esse movimento, porque, assim, as guerras, né, começam a impactar esse movimento do fertilizante e a tendência é de aumentar esse preço para o produtor e, assim, impactando o seu custo de produção.
Esse uso de fertilizantes, Gabriel, deve ter uma reduzida nessa safra? O produtor pode apostar menos, a usar aquela carga que ele já tem disponível ali no solo?
Então, a gente olhou, né, esse cenário e a gente analisou que, assim, a compra que foi feita durante esse período, a gente viu muito para utilizar super simples e super triplo, né? A gente fala da questão fosfatada. A gente acredita que o produtor vai diminuir, né, essa questão de ter uma eficiência maior com o MAP ou DAP. Acredito que ele fez essa compra visando já os preços que estão mais baixos, né, do super simples e super triplo. Então, o produtor já tem, já do estado do Mato Grosso do Sul, já tem já uma resiliência bem grande, já a questão de aplicação desses insumos a campo. Isso daí já vem de várias safras, e a gente acredita que isso é pelo crédito, né? O custeio está cada vez menor, e o produtor está tentando diminuir seus investimentos ao campo. Então, eu acredito que essa safra vai ser assim, vai demonstrar uma tendência diferente do que a gente via no passado. A gente vinha com crescimentos aí de área de soja acima de 4%, e a safra passada já demonstrou um ritmo de 2%, no entanto, de tamanho, né, de expansão de área. E a gente acredita que agora essa área de soja ela chega numa expansão dentro da média, né, da taxa variável, nossa de 5%. Então a gente acredita ainda que vai ter uma expansão, mas, no entanto, precisa assim, precisa acontecer muita coisa para que essa área tenha essa expansão confirmada. Então, o estado do Mato Grosso do Sul enfrenta tanto problemas climáticos como também problemas econômicos. E a economia é o que bate muito, né? Eu acredito que o crédito rural hoje está muito difícil para acesso ao produtor.
E pensando em clima, Gabriel, como é que estão as expectativas para esse próximo ciclo? Porque a gente tem ano de El Niño, como é que costuma ser os impactos de El Niño aí para o produtor do Mato Grosso do Sul?
Bom, a gente pensando em El Niño, a gente está olhando que a temperatura vai ter um acréscimo, né, de 2 graus. Mais ou menos. Então, El Niño está muito forte, né? A gente acredita que o estado do Mato Grosso do Sul tenha boas chuvas no seu início, né? De setembro, outubro e novembro. E após esse período, a gente tem uma queda drástica nas precipitações. Então, o modelo climático do INMET já demonstra, né, que a gente vai ter uma precipitação muito boa no seu início. Então, eu acredito que o produtor vai estar iniciando muito mais cedo essa safra, após a abertura da janela de plantio. Já vai estar começando a plantar, principalmente na região sul do Mato Grosso do Sul, que tem cerca de 60% da área destinada à soja. Então, a gente acredita que o produtor vai estar andando mais cedo durante esse calendário de plantio, né? E ele fazendo um calendário de plantio mais antecipado, a gente também foge um pouco dos problemas de ferrugem asiática no estado do Mato Grosso do Sul, diminui o inóculo. Então, tem tanto uma questão que pode melhorar se o produtor entender esse manejo correto, colocar essa semente ao chão mais cedo. Só que a gente tem as preocupações, né? As oscilações climáticas afetam diretamente o produtor. E o nosso estado, Mato Grosso do Sul, está numa área de transição, né? Então, assim, os efeitos de El Niño e La Niña não são muito assim positivos ou negativos. Sempre é meio intermediário, não tem esse aspecto muito forte no estado do Mato Grosso do Sul.
Você comentou sobre esse atraso e lentidão em compra de insumos. Quando a gente olha para a comercialização dessa soja, como é que o produtor aí do estado tem se posicionado até aqui?
Bom, tem se posicionado com cautela, né? Ele acredita que o produtor está esperando no melhor preço, só que a questão que tá batendo muito agora no momento é a armazenagem. Nós temos aí uma capacidade de 16 milhões de toneladas de estocagem. A gente está até para lançar um novo número que está para chegar, a gente está avaliando ainda. Mas, com base no ano passado, a gente sabe que o nosso estoque é baixo, né? Então, o produtor precisa comercializar essa soja o quanto antes para destinar espaço ao milho. E o milho está com preço muito bom também de mercado, né? Está tendo uma briga muito legal aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? Para nós aqui que acompanha os produtores. Fala assim: a cerealista está brigando com as usinas de etanol. Em questão de preço. E a usina de etanol está ganhando, porque o preço está bem acima. E acaba que o produtor, talvez, ele já vai vender esse milho direto, às vezes alguém vai segurar esse milho, e aí a gente não tem armazenagem. Então, esse é o grande ponto que está batendo dentro da comercialização. Já estamos mais de 70% comercializado da safra passada. Essa atual, a gente ainda está bem em ritmo bem lento, né? Não chega nem próximo dos 15%.
Esse advento do etanol de milho trouxe uma virada de chave importante para o mercado, né, Gabriel? Trouxe mais demanda que vem sustentando os preços, mesmo nesse momento de colheita acontecendo, né?
Exatamente, né? A gente fala assim que a demanda, né? Antigamente a gente exportava para outros estados o nosso milho ou para outros países. Hoje praticamente exportamos 30% desse milho e 70% fica no mercado interno. Então a usina tá numa disputa muito boa, né? E eu acho que isso só tem a ganhar o produtor rural que está aí com margem cada vez mais apertada, né, do seu custo. Então, a gente analisando isso, acredito que tá muito bom o cenário, né? E até, né, tivemos especulação nessa safra, como é uma safra que tem de soja que vai ter muita variável, né? Foi a primeira vez que nossos técnicos de campo trouxe para nós, foi a questão de colocar outras culturas em áreas com menor fertilidade. Então, a gente nunca tinha escutado isso a campo, né? E agora o produtor vem falando que pode colocar um pasto, vai colocar uma carinata, vai colocar um milho, né, ou sorgo, em solos com textura mais arenosa.
Gabriel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Então, deixo uma mensagem importante aqui, que esse ano o governo do estado do Mato Grosso do Sul, ele alterou alguns dizeres técnicos no vazio sanitário, né? Antigamente, falava-se que não poderia ter semeadura e planta germinando ou quaisquer plantas vivas durante o período de vazio sanitário. Agora mudou, né? Agora podemos ter semeadura, só que, no entanto, essa planta não pode germinar durante esse período de zoneamento, né? Então, de zoneamento não, desculpa, de vazio sanitário. Então, a gente acredita que o produtor vai conseguir plantar aí, dependendo do ciclo da cultivar, conseguir plantar uns 4 dias antes da abertura oficial da janela de plantio do estado do Mato Grosso do Sul. No entanto, ele tem que ter assertividade pelo ZARC, né? Então, a gente recomenda que utilize o ZARC como uma ferramenta, principalmente quem tem seguro aí da safra de soja. Então, temos essa questão aí que pode ser interpretada como um posicionamento melhor da cultura da soja aí, pegando essa lacuna aí.
Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar essa reta final de colheita de milho e também como é que vai ser o plantio da próxima safra de soja aí no estado. Um abraço, até a próxima.
Abraço, até mais, tchau, tchau.
Esse é o Gabriel Balta, ele que é lá da AproSoja do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para destacar um pouquinho como é que está primeiro a colheita do milho segunda safra e também a preparação do produtor sul-mato-grossense para iniciar a próxima temporada, safra de verão 26-27. Olhando primeiro para o milho, Gabriel destacando 64% da área colhida até este momento, com produtividades positivas acima de 100 sacas por hectare e uma estimativa de que o estado possa superar marca de 13 milhões de toneladas de milho colhidos nesta temporada, uma importante marca, um importante resultado para o estado, que também vai vendo bons oportunidades de comercialização para o milho, especialmente com as usinas de etanol pagando até a mais do que outros players do mercado. Isso vai ajudando a dar competitividade, dar mais sustentação para o mercado de milho lá no Mato Grosso do Sul. Já olhando para a sequência, o Gabriel destacando que esta safra começa com bastante preocupação por parte do produtor lá do estado. Olhando para custos de produção bastante elevados, o produtor deve reduzir o uso de fertilizantes e, inclusive, pensar em frear alguns avanços de área, um avanço de área menor do que o poderia acontecer lá no estado, justamente diante de todo esse cenário de custos. Outra preocupação fica por conta do clima. O Gabriel destacando que o produtor acompanha também as previsões climáticas que mostram a presença do fenômeno El Niño nesta temporada, e isso lá para o estado deve ocasionar uma antecipação das chuvas, trazendo bastante chuva para setembro, outubro e novembro, e a partir dali cortando essas precipitações. Com isso, o planejamento deve apontar um plantio mais cedo para essa próxima safra, produtor do sul do Mato Grosso do Sul apostando em plantar antes para aproveitar essa chuva que deve ir até novembro e depois enfrentar este período mais seco no final do ciclo. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto toda essa finalização da colheita do milho e todos os avanços e a início e desenvolvimento da próxima temporada de soja 26-27. Tudo isso aqui no Notícias Agrícolas, tudo isso aqui no Realidades da Safra. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui com este boletim do Realidades da Safra, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho tem o Pecuário e Mercado para você acompanhando o NA. Continue ligado.
No podcast NA, você confere os temas do agronegócio brasileiro, que exigem mais tempo para discussão e vão além do Hard News e do mercado diário.
Uma semente de alta qualidade.